Euronet Plus. Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, na Renascença, bem-vindos.
Bom dia.
Uma edição um pouco mais especial para Pedro Santana Lopes, por causa dos acontecimentos
na
políticos. Políticos,
ah,
não.
Políticos,
não, não, políticos, sim, sim. Não só, mas não só. Bom, vamos começar a falar da Catalunha, de facto, e depois já vamos a outra conversa. Catalunha, com esta declaração do Sr. Puigdemont, seguida de uma assinatura de uma outra ratificação, digamos, formal do que é uma declaração de intenção de independência. Já esta quarta-feira, Mariano Rajoy convocou o Conselho de Ministros para pedir uma aclaração a Puigdemont em relação àquilo que foi aprovado, ou seja, se foi ou não propriamente a declaração de independência, para, no fundo, dar lugar à aplicação do artigo 155, que é aquele que suspende a autonomia de qualquer província, neste caso da região catalã. António Vitorino, ficou surpreendido com esta posição de Puigdemont a contentar uns e outros e não contentando ninguém, que foi a reação que tivemos?
Bom, fiquei pelo menos temporariamente aliviado.
Então?
No sentido que esta declaração é um passo ao lado, digamos assim. Não é o passo em frente para aquilo que poderia ser um precipício, é um compasso de espera. E espero que agora o Governo de Madrid também compreenda e aproveite este espaço de respiração que foi criado com a declaração do Sr. Puigdemont. Porque, na realidade, não houve uma declaração formal de independência. O que ele diz é muito claro, é terá que haver uma sessão formal do Parlamento catalão para decretar a independência, digamos assim, registando os resultados do referendo do dia 1 de outubro. Portanto, nesse sentido, o que eu acho é que agora o governo de Madrid não deveria também alinhar na escalada. E essa reação que o Zé Pedro acabou de referir parece um bocadinho o jogo do empurra. Digam lá se nós interpretamos bem o que vocês disseram. Portanto, começamos
é isso,
entre...
é mesmo isso que é claro ou não se declarou ou não a independência.
Ou seja, começaram a enrolar. Bom, se é o melhor que conseguimos ter nesta altura, ainda bem. Porque ao menos não há um confronto. E agora é preciso é que haja uma plataforma de diálogo possível, e é isso que é problemático e difícil.
Pedro Santana Lopes, isto é também reflexo de grandes pressões, certamente, que existiram sobre Puigdemont. Recordo também que no domingo houve uma grande manifestação, este fim de semana, de partidários do não, digamos, à independência, sem qualquer tipo de incidentes, portanto não houve nenhum tipo de confronto entre pessoas que pensam de maneira diferente na Catalunha. E ontem, por exemplo, e eu estava também em direto nesse momento, houve um atraso de uma hora, alegadamente, na declaração de Puigdemont, alegadamente devido à entrada em cena de um mediador ou de mediadores europeus para esta matéria. E há aqui de novo um aceno em relação a uma mediação. Acha que ainda é possível falarmos aqui da quase impossibilidade de mediação neste processo? Se acha que isto ainda pode vir a acontecer?
Não é fácil, é evidente que o caso da União Europeia, é aquela realidade política sui generis que não leva a que nenhum dos seus Estados-membros possa propriamente falar em estrangeiro, ou mediação estrangeira quando se fala de outros Estados. Com certeza cada um dos Estados é soberano, neste caso Espanha, não estou a falar da Catalunha. Agora, aquilo que o Zé Pedro referiu é muito importante. Este é o processo de independência mais sui generis que eu já vi, quer dizer, o de luta por independência. Como disse, aquela manifestação, referiu-a, acho que foi importantíssima. E até, de facto, o modo como aconteceu. E eu acho que não foi só contra a independência, foi pela unidade em Espanha, porque a cara dos manifestantes não era cara, acho que eu vi muita gente, e não era cara de raiva, era uma cara pela positiva, cheia de bandeiras espanholas, com aquelas cores de facto muito fortes, e portanto acho que foi uma afirmação de vontade muito significativa, a que se junta à fuga de 20 empresas ou dezenas de empresas muito fortes. Acho que deve ter sido também um fator significativo. Com certeza que nos bastidores há mediação. Há influência, há pressão, há conversas, quer dizer, estou mais à esquerda, mais à direita, no âmbito da União Europeia. Formalmente assumida, tenho dúvidas, mas terá que existir algo. Acho que seria mais natural um mediador muito respeitado. Pronto, não pode ser espanhol.
Tem que ser de fora.
Não de Castela, não da Catalunha, sim. Por exemplo, Filipe González, se não tivesse dito o que já disse, não sei, mas alguma personalidade muito respeitada, já cá não está há muitos anos de ter no Galvão ou alguém, não sei, mas tem que ser, porque entre os dois, apesar da porta que se abriu, Puigdemont e Rajoy, ou seja, que for, é muito difícil nesta fase irem sentar à mesa. Mas... esse pedido de declaração, não vou dizer que é caricato, porque é compreensível.
O pedido de declaração também decorre do próprio artigo 155, porque há uma frase no artigo que fala de um prévio requerimento ao presidente da comunidade autónoma, que, neste caso. Mas o que é que há para mediar, António Vitorino? Porque eles querem a independência e ainda ontem ouvimos a vice-presidente do governo espanhol dizer que entre a lei e a ilegalidade não há mediação, quer dizer, não há diálogo, cumpre-se a lei.
Bom, a questão essencial no meu entendimento é que não é sequer comprovado que haja uma maioria de pessoas que residem na Catalunha, e eu digo pessoas que residem na Catalunha e não digo catalães,
sim,
porque na realidade as pessoas de outras origens do Estado espanhol que vivem na Catalunha são residentes na Catalunha e puderam, por exemplo, votar no referendo do dia 1 de outubro, coisa que não puderam fazer os catalães que estão fora da Catalunha, o que é um paradoxo em si mesmo. Mas, indo para além destes formalismos, a verdade é que não é claro que haja uma vontade maioritária na Catalunha a favor da independência. E, portanto, a questão que está colocada é uma questão de regime do Estado espanhol. É saber se a Constituição espanhola evolui ou não para uma forma federal que admita, coisa que não acontece em todas as federações, mas acontece em algumas federações, a possibilidade de regular a secessão de um Estado-membro, mal comparado. É o artigo 50 do Tratado da União Europeia, de que já falámos aqui várias vezes. A União Europeia é uma federação, entre aspas, que consagrou um artigo 50 que diz um Estado componente da federação pode sair e regula as condições de saída. Isso não existe na Constituição Espanhola. Aliás, é curioso verificar...
um Catalunha exit.
Sim. Porque sabe qual era a única federação que previa a possibilidade de um Estado federado sair? Era a União Soviética, onde, como toda a gente calcula, a questão nem sequer chegou nunca a ser colocada por ninguém, porque era resolvida por outros métodos mais expeditos. Mas do ponto de vista conceptual, uma federação que é uma junção de Estados, é a origem dos Estados Unidos, por exemplo, são Estados que se juntam e que formam uma federação, pode admitir o princípio da saída. A questão é saber se há em Espanha a vontade política para uma alteração da Constituição que consagre a possibilidade de uma parte de Espanha colocar a questão da independência e qual é a regulação legal dessa solução, que hoje não existe na Constituição Espanhola.
Mas acha que seria suficiente ou não a consagração da fórmula federal, mesmo sem a previsão dessa hipótese de saída?
Seria um passo em frente. Não sei se seria suficiente para aquietar as pulsões mais radicais, mas as pulsões moderadas, que no fundo parecem estar a prevalecer...
Vamos ver. Eles podem falar em República, mas se tiverem um Estado federado, já é um avanço, apesar de tudo. Para os nossos ouvintes também se poderem situar, vamos comparar com a Califórnia, com o Texas. Os Estados americanos têm Congresso, têm Presidente... Portanto, seria um passo em frente, eu até acho que significativo. Agora, haver uma república dentro de um Estado federal que seja uma monarquia, isso já é muito complicado em termos práticos.
E os partidos mais centrais da democracia espanhola, o PP e o PSOE, no novo quadro, como é que se podem encaixar, digamos assim, tendo em conta esta pulsão independentista? Republicana independentista.
Bom, o Partido Popular na Catalunha sempre foi um partido bastante minoritário. O Partido Socialista, que chegou a ser maioritário na Catalunha, hoje está reduzido a uma expressão mínima, uma expressão ínfima. Portanto, os partidos centrais da vida política espanhola tornaram-se partidos irrelevantes quase na vida política interna da Catalunha. Mas eu não tenho a menor dúvida de que, sem um acordo entre o PP e o PSOE, a situação será muito mais complicada de gerir do ponto de vista político. Portanto, eles continuarão a ser essenciais no governo de Madrid, no governo de Espanha, para garantirem a unidade do país. E, neste momento, o que está em causa é saber se o PP e se o PSOE, que até aqui estiveram, não direi totalmente de acordo, mas pelo menos convergentes na maneira de gerir a crise catalã, vão continuar a ter essa posição de convergência que é fundamental.
E há os outros dois atores de políticos, os Cidadãos e o Podemos, que também têm tido posições aqui, às vezes nem sempre alinhadas com as suas representações na própria Catalunha. Vimos também a Presidente da Câmara de Barcelona a fazer um discurso e também um apelo ao diálogo, que aliás precedeu, se não estou em erro, a declaração. Portanto, há aqui diferentes sensibilidades. A pergunta que faço é, pode convergir, por exemplo, numa revisão total da Constituição Espanhola, no sentido de acomodar...
Talvez, seria muito curioso ver isso acontecer. Eu lembro que a Constituição Espanhola atual foi aprovada, se bem me lembro, pela convergência de todos os partidos políticos. Houve, aliás, manifestações de celebração da aprovação da Constituição, incluindo o PC espanhol, ainda com Santiago Carrilho. E eu já não posso dizer se foi aprovada por unanimidade, mas foi pela unanimidade das forças políticas, foi. E seria curioso que acontecesse algo parecido neste momento. É muito difícil por causa dos partidos nacionalistas e tudo o que se passa agora. Mas admito, quer dizer, há nuances, mesmo os Cidadanos têm ali uma posição em algumas matérias, talvez até um pouco mais dura, não é mais dura, é diferente do PP. O Podemos, curiosamente, pronto, tomou também a iniciativa de diálogo com Rajoy e procurou vias dentro da sua posição de admissibilidade do referendo, mesmo não a favor da independência. Portanto, admito que sim, quer dizer, sem dúvida nenhuma, o dia de ontem e de anteontem marcou a abertura para um novo ciclo político. Vai ser lento, mas acho que está aberta uma porta de esperança. O António dizia que se sentia muito mais aliviado. Eu acho que sim, agora é preciso não voltar para trás, não é? E, portanto, é preciso muito cuidado com o que se diz e com o que se faz. Muito cuidado.
A União Europeia, Bruxelas, tem tido nestes últimos dias, na sua opinião, António Vitorino, uma posição prudente nesta matéria?
Eu acho que sim, eu acho que...
E vão continuar, também essa é a questão.
Eu parece-me imprescindível que a União Europeia, como tal, não se intrometa neste assunto, porque não é a vocação da União Europeia fazer este tipo de mediação dentro de uma região, em relação a uma região de um Estado-membro, em relação ao Estado-membro. É convém recordar que também há regras na União Europeia, e uma das regras constitucionais da União Europeia é de que respeita a integridade territorial do Estado, dos Estados-membros. E, portanto, cabe ao Estado, internamente, decidir as formas para resolver esta crise política. A União Europeia também não interferiu no referendo da Escócia, por exemplo. E aí o referendo foi feito de acordo com as regras da própria Constituição, entre aspas, britânica. Como toda a gente sabe, não é uma Constituição escrita, mas é uma Constituição aceita. Portanto, eu não creio que a União Europeia possa ter um protagonismo ativo. Quanto a pressões de bastidores, conversas, etc., isso obviamente que existem, estão a decorrer e vão continuar a decorrer. Há, contudo, uma ficção, que é a Catalunha, se tornando-se independente, não pode permanecer na União Europeia. Sai da União Europeia.
Sim, falámos disso na semana passada.
E isso é um dado incontornável que decorre dos tratados, como também aconteceria com a Escócia. Se a Escócia tivesse votado pela independência, mesmo com o acordo do Reino Unido, que era o caso, seria considerado um Estado terceiro. E teria que pedir a adesão de novo e fazer um processo de adesão.
Muito bem, vamos fechar a caixa da Catalunha com António Vitorino e Pedro Santana Lopes, para eu abrir uma caixa seguinte com Pedro Santana Lopes. Encontramos-nos para fecharmos ou não, logo vemos o nosso espaço com António Vitorino e Pedro Santana Lopes.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.